Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Boa tarde, bem-vindo ao Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo João Alexandre. Mais à frente neste programa vamos falar de todo o terreno com a piloto portuguesa Elizabeth Jacinto. Antes de mais, falamos de uma jornada que chega ao último jogo com o Futebol Clube do Porto na liderança, Mariana Fernandes.
Sim, é verdade, e quando achávamos que nesta jornada acabaria por ser o Porto a ter aqui, em teoria, obviamente, o duelo mais fácil nos três grandes, ou teoricamente mais fácil, com o Sporting a receber um Boa Vista que acaba sempre por ser perigoso, com o Benfica a deslocar-se ao Gil Vicente, acabou por tornar-se bem mais complicado para o Porto vencer este jogo do que seria de esperar. Portanto, só conseguiu ganhar mesmo com um golo a 3 minutos do final, um grande golo de Alex Telles, que já se tinha tornado então o defesa mais goleador da história do Porto e tornou-se mesmo o melhor marcador da equipa na Liga esta temporada. O Porto é então líder à condição, depois deste jogo fica também marcado pela homenagem a Marega no minuto 11, Marega que entretanto também já agradeceu essa homenagem e essa salva de palmas nas redes sociais aos adeptos. A verdade é que então o Porto fica com a liderança, pelo menos à condição e até esta noite. O Benfica desloca-se a Barcelos para enfrentar no Gil Vicente, um Gil Vicente que já ganhou ao Sporting esta temporada, que já ganhou ao Porto esta temporada e que já impôs 2 empates ao Sporting de Braga, portanto está longe de ser uma deslocação fácil para o Benfica de Bruno Lage, que terá, além de tudo, de quebrar a pior série da temporada, uma série de 4 jogos sem ganhar. De resto, então, o Braga e o Sporting a cumprir, a ganhar em ambos. O Sporting ainda esteve ali durante algumas horas, alguns minutos, à condição do terceiro lugar, mas o Braga acabou por ganhar e subiu novamente ao pódio. O Rio Ave, que é nesta altura o principal perseguidor dos 4 primeiros, e o Famalicão, que de forma um bocadinho expectável e natural, começa já a perder gás e voltou a perder agora com o Paços Ferreira.
E ainda esta semana temos também a Liga Europa, não falamos apenas de campeonato nacional, e há tudo em aberto, Bruno Roseiro.
Está tudo em aberto e com a esperança que se confirme que há males que vêm por bem, ou seja, quando Portugal não tem nenhuma equipa nos oitavos da Liga dos Campeões, por norma tem sempre uma equipa pelo menos na final da Liga Europa, ou mesmo duas, como aconteceu em 2011 com o Porto e com o Braga. Eu diria que o facto de todas as equipas portuguesas que perderam fora, neste caso Benfica, Porto e Braga, terem marcado é um fator que dá uma confiança extra na reviravolta. Parece-me que o Braga, por aquilo que fez na Escócia, até estará um bocadinho mais à frente, porque percebeu-se que foi uma questão de intensidade. O Futebol Clube do Porto e o Benfica, se calhar, com duelos mais complicados. E depois, esta vantagem do Sporting, que podia ter ganho 4, 5, 6, 0 à vontade e chega ali com 3-1, que é sempre um bocadinho mais apertado, apesar das dificuldades do Basak sair. Eu diria que se tivesse de apostar as fichas, faria all-in nas 4 equipas nos oitavos de final.
A ver, vamos, se as 4 equipas portuguesas conseguem ou não avançar nesta fase da competição. Falamos agora das cartas com o As, o Joker e a Carta Fora. Vamos às cartas. Bruno Fernandes é o As, ele que se estreou a marcar pelo Manchester United, Bruno Roseiro.
Que se estreou a marcar, que fez também 2 assistências, que já tinha também contribuído com uma assistência para a vitória do Manchester United com o Chelsea em Londres na segunda-feira, mas que sobretudo eu diria que está a ser uma referência para o Manchester voltar aos tempos de antigamente. Não é propriamente um Liverpool nem um City, mas a verdade é que nem tem jogadores para isso, e com aquela defesa também não há de ir muito longe, mas a verdade é que consegue melhorar e saltar algumas etapas. E a verdade é que quando se compara Bruno Fernandes a Paul Scholes, eu diria que é um grande elogio. Quando se compara Bruno Fernandes a Cantona, é muito mais do que isso. E quando chega a este patamar, é sinal de que o Bruno Fernandes vai trazer muito mais do que apenas e só o número 10 que faltava ao Manchester United.
Era a referência que faltava porventura ao clube?
Sim, claramente era. Primeiro tem qualidade, que é uma coisa que também faltava ali um bocadinho, mas eu diria que é um balão de oxigénio e de ânimo para os próprios adeptos que têm finalmente uma referência onde se podem agarrar.
Mariana Fernandes, continuamos na Premier League, não é?
Exatamente, tudo isto também era o que eu ia dizer num fim de semana da Premier League, em que também temos de destacar obviamente o Diogo Jota, que depois já de ter feito um hat-trick em 70 minutos na Liga Europa contra o Espanhol, na goleada do Wolves ao Espanhol, acabou por voltar por fazer os dois primeiros golos em meia hora na vitória do Wolves contra o Norwich, marcou 5 golos em 100 minutos e tudo isto com uma eficácia absolutamente impressionante de 100%, porque a verdade é que fez 5 remates à baliza e marcou 5 golos. Ele que teve um início de temporada um bocadinho complicado no Wolverhampton, também a par com o início complicado de temporada do próprio clube, mas que está obviamente agora a relançar e que tem no horizonte obviamente essa convocatória para o europeu.
Estão entregues os ases, falamos agora do Joker Mariana Fernandes, Alexis Borges e o handball do Futebol Clube do Porto.
Sim, um Porto que depois de já ter derrotado colossos como o Kiel São Montpellier, goleou o atual campeão europeu, os macedónios do Vardar, por 30-22 no Dragão, garantiu a passagem aos oitavos da Liga dos Campeões pela primeira vez na própria história, um feito que o Sporting já tinha conseguido na temporada passada, com o Alexis Borges, que já tinha sido determinante na campanha histórica da Seleção Nacional no Europeu, a ser um dos melhores marcadores desta equipa do Porto, que continua a galgar caminho no handball europeu.
Bruno, e há outra equipa portuguesa que está também na Liga dos Campeões, vamos ver se o Sporting faz ou não boa figura na Roménia.
Mais complicado, porque no ano passado eles já jogaram um contra o outro e este ano o Dinamo Bucareste, sobretudo na defesa, está muito mais forte, literalmente neste caso. A defesa do Dinamo Bucareste é muito mais complicada. Mas esta derrota só por um golo em Alvalade deixa margem mais do que suficiente para termos pela primeira vez duas equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que era, diria assim, uma continuidade daquilo que já aconteceu e aquele sexto lugar no Campeonato da Europa de Portugal.
Vamos agora à carta fora. José Maria Bartomeu, Bruno Roseiro, o que é que este homem fez para ser a nossa carta fora?
Fez asneira, sobretudo fez asneira, e os próprios adeptos neste último jogo do Barcelona com o Eibar, que o Barcelona goleia com Messi a decidir novamente ser aquele jogador decisivo com 4 golos. A verdade é que o próprio Campenau deu uma resposta a toda a polémica que foi criada, e em resumo é basicamente o José Maria Bartomeu achou por bem contratar uma empresa para, por um lado, falar bem nas redes sociais do trabalho da direção e, por outro, ir dando uma bicada ao outro e tentando denegrir não só possíveis opositores, mas também antigos jogadores como o Puyol ou o Xavi ou mesmo agora o Piqué, que já lhe chamou fantoche. Portanto, foi uma coisa que caiu bem. Muito provavelmente as eleições vão ser antecipadas no Barcelona, eram no próximo ano, vão ser este ano, e eu diria que fica também aqui um recado para os clubes portugueses e para as práticas dos clubes portugueses e dos departamentos de comunicação, e se calhar ficamos por aqui, mas acho que fica um recado também para eles, que de vez em quando é preciso ter cuidado com aquilo que se faz.
E vamos continuar a acompanhar também esta fase do Barcelona, que não tem sido uma fase propriamente fácil. Vamos agora aos números com os Três Toques. E vamos olhar para as curiosidades dos números no desporto. Mariana Fernandes, falamos de André Gomes.
Sim, que voltou aos relvados, mais de 3 meses depois de se lesionar gravemente, aquelas imagens horríveis que todos vimos, com Son a chorar, com André Gomes em pânico num jogo contra o Tottenham, no final de novembro. A verdade é que André Gomes voltou ontem à competição contra o Arsenal, entrou por volta da hora de jogo, já não conseguiu evitar a derrota do Everton por 3-2, mas a verdade é que este acabou por ser um dos melhores jogos da jornada na Premier League, com muitos golos, com mudanças no resultado, com muita indefinição. A verdade é que muito mudou no Everton desde que o André Gomes se lesionou, com a mudança de treinador à cabeça. Portanto, na altura era o Marco Silva, agora já é o Carlo Ancelotti, mas também na altura o Everton estava perto da zona de promoção, estava a fazer uma temporada muito aquém daquilo que era esperado que fosse o principal clube a importunar-se entre os Big Six da Premier League, mas nesta altura acaba por cair um bocadinho na bolsa de equipas, que está com muito poucos pontos de diferença ali ainda na primeira metade da tabela e que está claramente na luta pelas vagas das competições europeias. Portanto, é quase um reforço de inverno que Carlo Ancelotti tem, o regresso de André Gomes mais de 3 meses depois.
Bruno, e há outro regresso, mas no handball.
Também importante, e também a pensar já em altos voos, o Gilberto Duarte, que estava lesionado desde dezembro e falhou por isso o Campeonato da Europa, já voltou a jogar pelo Montpellier, jogou num jogo Liga dos Campeões, ou seja, intensidade máxima, e deu sinais prometedores, e é importante porque muito em breve, em abril, vamos ter o torneio olímpico, onde Portugal, eu diria que olhando ali para aquele grupo, se ganhar a França ou se ganhar a Croácia, consegue mais um feito inédito, que seria a participação nos Jogos Olímpicos.
Bruno Roseiro, olhamos agora para um número que é o número 20 e ligamos este número a Eden Hazard.
Sim, podia ser 20 mil camisolas vendidas, mas neste caso não, são 20 jogos já por lesão que ele perdeu, ou seja, teve mais jogos lesionado do que propriamente em ação, onde só jogou 15. Agora foi um problema no prónio antes do compromisso do Real Madrid com o City na Liga dos Campeões, que eu diria que ganhou um novo peso depois do castigo ao Manchester City e também da decalagem brutal que existe na Premier League. Portanto, é um City muito mais apostado na Liga dos Campeões, e a verdade é que para quem dá 100 milhões de euros e quer procurar a todo custo uma nova estrela para vender camisolas, de facto está tudo a correr mal.
Mariana, o Real Madrid, que continua também aqui através de outros jogadores com alguns problemas, a olhar para o clássico, o Barcelona.
Sim, acabou por ser um fim de semana terrível para o Real Madrid, que perde, vê o Barcelona ganhar e portanto perde a liderança da Liga Espanhola, que vê Hazard lesionar-se e vai falhar não só o jogo com o City, mas também o clássico do próximo fim de semana com o Barcelona, e que viu o Rodrigo, uma das jovens estrelas da equipa, um dos jovens brasileiros, a ser expulso ao serviço da equipa B, expulso por acumulação de amarelos, expulso por celebrar um golo na cara do guarda-redes adversário, portanto assim uma expulsão um bocadinho infantil, e que, não sendo obviamente titular inequívoco, não estando contra o Barcelona, Zidane acaba por ficar assim um bocadinho desprovido de uma das soluções de ataque que tem utilizado mais, umas soluções de recurso que tem utilizado mais desde o início da temporada e que mais impacto, maior impacto tem tido na própria equipa.
E é tempo agora de falarmos também daquele que tem sido uma estrela, já é um astro em ascensão. Haaland está no Dortmund. Porquê é que falamos dele neste programa de hoje?
Porque é quase impossível não falar dele esta semana, a verdade é essa. Portanto, marcou 2 golos contra o PSG que resolveram o jogo a favor do Dortmund, numa partida onde ele se tornou o primeiro a jogar e o primeiro a marcar por duas equipas diferentes na Champions na mesma temporada, beneficiando obviamente uma regra que só existe este ano. Voltou a marcar no fim de semana na Liga Alemã, já é o terceiro na corrida pela Bota de Ouro, isto com 19 anos e na primeira temporada em que está realmente ao mais alto nível. Portanto, se achávamos que Haaland era bom porque só jogava no Salzburgo, se achávamos que Haaland iria cair um bocadinho naquilo que é o Borussia Dortmund na luta pela Liga Alemã e um bocadinho sempre atrás do Bayern, a verdade é que ele continua a mostrar que é realmente um dos próximos nomes a ter em conta no futebol europeu.
E teve uma adaptação muito rápida e vamos ver até onde é que
Exatamente.
Vai este Haaland. Tempo agora para o nosso túnel. Bruno Roseiro, temos aqui um tema também incontornável desta última semana, as revistas no estádio de Alvalade.
Que é o que é, mas basicamente parece que tem uma certa tendência para
as revistas aos sapatos e às sapatilhas e aos ténis.
Sim, a Alvalade tem uma certa tendência para atrair tudo que não é assunto, vai lá parar e torna-se um assunto. Neste caso em específico, no jogo com o Basaksehir, 2 horas antes do jogo começar, ou um bocadinho antes, na habitual reunião que existe entre stewards e forças de segurança, foi dito então aos assistentes de recinto desportivo que na porta 5, que é por norma onde entram os elementos das claques, teria de haver uma revista um bocadinho quase a aeroporto com as pessoas a descalçarem. Como é óbvio, aquilo não correu nada bem. Não chegou a vias de facto, mas houve ali muitas situações de tensão latente. Agora no domingo com o Boa Vista já foi um bocadinho diferente, houve uma revista mais seletiva, digamos assim, houve algumas pessoas que conseguiram ter essa benesse de passar sem ter os sapatos, sem ter de tirar os sapatos. A PSP chamou a si a responsabilidade do caso, não me parece, ou seja, parece-me que foi uma decisão mais para libertar propriamente os dirigentes do Sporting do que outra coisa, porque se lermos com atenção o comunicado, eles dizem que fazem isto em coordenação com o próprio promotor do espetáculo, que é o Sporting, portanto, no fundo dizem que foi uma decisão a mais. Os próprios stewards, na quinta-feira, e há vários vídeos que mostram isso, dizem que foi decisão do Sporting e não da PSP.
E havia algumas pessoas a queixarem-se também pela falta de um tapete ou algo onde pudessem pousar o pé quando se descalçavam, não era?
Sim, porque depois tudo se torna assunto.
E era aí também que a PSP até dizia, bom, isto é feito em coordenação com o promotor, portanto o promotor também é que tem de criar esse tipo de condições e há ali um gabinete dos adeptos.
E agora temos de estar à espera de haver ali tapetes, portanto nada disto faz sentido num fim de semana que acaba até por ser marcado por um episódio de tensão, mas que foi na tribuna e no jogo dando bola, ou seja, Miguel Afonso, o vogal das modalidades, que não gostou da maneira como os dirigentes do Dinamo Bucareste estavam a celebrar os golos naquela zona e chamou um steward e depois posteriormente chegou lá a PSP para retirar para uma outra zona esses adeptos. Portanto, foi o único foco de tensão, até porque as duas claques e o Dinamo Bucareste trouxe cá mais de 200 pessoas, acabaram a ver empresa ali ao pé do pavilhão, portanto, o que mostra bem o clima de fair play que se gerou. Ontem, em Alvalade, houve também uma espécie de vedação das lamentações, ou seja, algumas pessoas tiraram os ténis e foram amarrar essa vedação para depois também tirar uma fotografia que simbolizasse, no fundo, esse desconforto com a situação. Existiu uma situação que me chegou hoje, portanto, que aconteceu ontem, e que mostra bem também os exageros a que se pode chegar no futebol. Um sócio do Sporting que tem gamebox com dois dos seus filhos no A14, portanto, que será o setor onde normalmente está a juventude linda, apesar de não ter nenhuma ligação à CLAC, ontem decidiu comprar bilhete para a mulher e levar também os outros dois filhos, que são mais pequeninos, um de 7 e outro de 3. E aquilo que explicava era que, na altura da revista, a mulher passou com o mais pequenino, com o de 3 anos, os dois mais velhos foram por si, porque também já estão habituados, e ele foi com o de 7 anos. Só que, como não podem entrar os dois ao mesmo tempo, primeiro foi o miúdo e depois só depois é que ele entrou. E aquilo que aconteceu foi, estamos a falar de um miúdo de 7 anos que foi obrigado a descalçar-se e que depois ficou aflito e sentado no chão porque não sabia apertar os atacadores. Quando se chega a este limite, eu acho que também devemos ter um bocadinho de mão na consciência e perceber que nem tudo pode valer numa guerra surda que, por muito que se tente disfarçar, é isso que está em causa. Novamente uma guerra surda e um problema entre a direção do Sporting e claques do Sporting que está muito longe de estar resolvido.
Bruno, muito rapidamente pergunto também se este tipo de procedimento pode fazer escola e se podemos ter outros clubes também a seguir o mesmo tipo de regras.
É essa a minha curiosidade na quinta-feira de perceber o que é que vai acontecer em relação ao Porto, Bayer Leverkusen e ao Benfica Shakhtar. E porquê? A primeira reunião que houve entre o Presidente da Liga, Pedro Proença, e Eduardo Cabrita, o Ministro da Administração Interna, teve a ver sobretudo com o lançamento e com o uso de artefactos pirotécnicos. Se isto acontece em Alvalade, e tendo em conta que se tratam de jogos europeus, a existir esta medida nos outros estádios, terá de ser também aplicada na próxima quinta-feira, porque a UEFA sim faz multas a sério e pode mesmo interditar parte das bancadas. Portanto, fica essa curiosidade de perceber se isto é uma medida só para o Sporting ou se vai ser uma medida que se vai banalizar e se tornar transversal, digamos assim, em termos de futebol português.
Já estamos perto do final desta primeira parte, mas vamos ainda ao golo fora. Mariana Fernandes, e quem é o nosso convidado de hoje neste golo fora?
A seguir vamos ter a Elizabeth Jacinto, primeiro.
Na segunda parte.
Exatamente. Temos o Pedro Coceiro, portanto tem 49 anos, é um dos mais bem-sucedidos pilotos portugueses, com uma carreira de mais de 20 anos, começou nos karts, como quase todos, chegou às fórmulas e aos GTs e nos últimos anos tem estado ligado às provas de endurance e ao Observador recordou a primeira vez que competiu no estrangeiro.
Lembro perfeitamente. Foi ainda nos karts, num troféu dos Países Latinos, que era uma grande competição de karts, que reunia França, Espanha, Portugal, isso não estou em Itália e Marrocos, mas foi realizado em 1986, por isso lembro-me com certeza.
Pedro Coceiro explicou ainda que a possibilidade de competir em vários países sempre foi um dos atrativos do automobilismo.
Não, pelo contrário, eu sempre gostei dessa vida nómada, como se chama, é talvez um dos grandes aliciantes, a par com certeza da velocidade e da competição direta que um piloto tem diariamente, mas quase diariamente. Vermos transformar cada um dos dias em dias diferentes é também um horizonte.
E acabou por confessar que tem alguns países favoritos.
Eu gosto muito de Itália, por norma. Gosto muito da Alemanha, onde vivi durante quase dois anos, ou em períodos largos, durante 94 e 95. Mas fui criando, eu felizmente tenho muita facilidade, talvez por ter um pouco de sangue africano, tenho muita facilidade em criar elos fortes com pessoas e com locais. Isso eu estabeleço-me com alguma facilidade. No entanto, dificilmente, eu costumo dizer isso até aos meus quando fazem férias, eu dificilmente consigo sair mais do que 15 dias de casa.
Pedro Coceiro reconheceu ainda que correr em Portugal sempre teve uma forte componente emocional.
O nível de pilotos com que eu corri, correr em casa, eu poderia ganhar a Inglaterra ou na Alemanha e o alemão ou o inglês ganhar em Portugal. Não fazia a diferença. Agora, a parte emocional, podermos correr com muitos dos nossos apoiantes, muitos dos nossos, as pessoas que mais nos são queridas, e com certeza os circuitos, como o circuito do Estoril e o circuito de Portimão, depois nos últimos, na última fase da minha carreira, com certeza que são momentos especiais.
Pedro Conceira, então, em entrevista à Rádio Observador, e a recordar aqui um bocadinho um dos pontos altos da carreira.
Foi o nosso convidado de fora, Pedro Conceira, neste Gol Fora. Na segunda parte vamos ter um outro convidado, mas desta vez em estúdio. É uma convidada, é piloto, já viveu muitas aventuras, chama-se Elizabeth Jacinto, vai ser a nossa convidada nesta segunda parte do Nem Tudo Que Vai à Rede É Bola. Bem-vindos à segunda parte do Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola, e tal como prometido, já está connosco em estúdio a nossa convidada Elizabeth Jacinto, é piloto. Muito obrigado por juntar agora a nós aqui neste Nem Tudo O Que Vai à Rede É Bola. Elizabeth, já tem uma longa carreira, mas se calhar começávamos pelo princípio. Como é que uma professora de geografia se apaixona pelo todo-terreno?
Boa tarde. A paixão veio um bocadinho por acaso, sem estar planeado. Quer que eu conte a história? Eu lembro-me.
Vamos a todos os pormenores.
Vamos. Lembro-me de um dia estar na cidade de Lisboa com o meu marido, íamos os dois ao cinema. Passamos em frente a um quiosque, ele pega numa revista de motas, começa a desfolhar e faz o comentário: isto das motas é muito giro, não é? E eu respondo: ah, também acho muita graça. Então porquê é que não tiramos a carta? Portanto, na altura ele tinha carta de carro, eu nem sequer tinha carta de carro ainda, e decidimos ir tirar a carta de moto aos dois. E, por claro, comprámos uma moto, uma Kashiba Elefante 125, daquelas que tinham o guarda-lamas alto tipo motocross, e por graça inscrevemos-nos no clube todo terreno e começámos a receber em casa os folhetos a anunciar os passeios. E cerca de 2 anos mais tarde, já o Jorge tinha uma moto maior para ele, claro, porque um homem não anda de 125, decidimos experimentar um desses passeios, e foi cada um com a sua moto. É claro, eu nunca tinha andado na terra, não tinha qualquer experiência a não ser andar aí na cidade de Lisboa de um lado para o outro, com muito jeitinho, não é, no meio do trânsito, porque eu venho de uma cidade mais pequena e portanto isto para mim era tudo uma grande novidade. Mas a verdade é que o passeio tinha 200 km, e eu desses 200 km só fiz 80. Dei uma ou duas quedas, o radiador da moto abriu, eu tive que parar, portanto não andei mais. O Jorge fez todo o passeio, mas com muita dificuldade, porque a moto era grande e pesada, e no final olhámos um para o outro e dissemos: é pá, isto é muito giro.
Mas nessa altura era apenas esse passeio, não havia cá competição.
Era só o hobby. Só que achámos que de facto as motas é que não prestavam, e portanto, a partir daí tomámos uma decisão importante, que foi ficar um ano inteiro em casa, sem irmos ao cinema, sem irmos jantar fora, sem irmos passear, sem irmos de férias, para juntar todo o dinheiro que tínhamos, o máximo possível, para no final do ano comprarmos duas motas, todo o terreno, uma para cada um, iguaizinhas, e aí começou verdadeiramente a brincadeira do todo o terreno. Líamos durante a semana os conselhos do Peter Ansel e de outros craques sobre as técnicas de condução de todo o terreno. Ao fim de semana íamos para o campo com os amigos e era uma grande diversão, até que um deles um dia decidiu inscrever-se numa prova de competição. Nascia nessa altura o Campeonato Nacional Todo Terreno, ainda era só troféu. E claro, os rapazes organizaram-se todos para ir, e eu pus-me à parte, naturalmente, como boa rapariga. E a certa altura eles perceberam que eu não estava no grupo e começaram a dizer: não, tu também tens que vir connosco, há outras raparigas e elas sabem andar, e se elas vêm tu também tens que vir, e tu andas connosco aos fins de semana. E eu dizia: mas eu não sou capaz, como é que eu vou conseguir aguentar 300 km, pensava eu. A prova era o Grândola 300, na Serra de Grândola, com 300 km. Eu pensava com os meus botões: então eu vou de Lisboa ao Algarve, faço 300 km por autoestrada, chego lá toda cansada, como é que eu vou conseguir aguentar aos saltos em cima de uma moto? Não vou conseguir. Mas eles insistiam, e a certa altura aquele voto de confiança mexeu comigo, e eu pensei: pá, os meus amigos acreditam que eu sou capaz. Será que eu sou capaz?
Portanto, se eles acreditam, não havia razões também para a Elizabeth não acreditar.
A influência
isso.
Da expectativa das outras pessoas sobre nós tem às vezes um papel muito importante. E eu, pronto, preparei-me, lá fui eu fazer a corrida com eles. Vou-vos contar que passado 100 km eu já não conseguia mexer em cima da moto. Tinha tantas dores nos músculos, acho que não havia um único músculo que não me doesse. Eu serrava os dentes e só pensava: tenho que conseguir, tenho que conseguir, tenho que conseguir. Ah, e no final aquele percurso tinha imensas ribeiras, eu caí numa delas, não consegui logo levantar a moto dentro da água, entrou a água para dentro do motor, a moto não trabalhou mais e, portanto, eu tive que desistir dessa minha primeira prova. Mas se vocês fossem perguntar quem era a pessoa mais feliz daquela corrida, não era o rapaz que tinha ganho, era eu que tinha desistido. Porque eu tinha feito muito mais do que aquilo que eu pensava que era possível fazer. Eu tinha desistido por volta do quilómetro 270, portanto, eu estava mesmo quase a chegar ao final. E, portanto, eu naquele dia, aquele dia foi um dia extremamente importante para mim, porque ficou aquela sensação de paixão. A partir daí eu fiquei absolutamente apaixonada pelo todo o terreno. Passava os dias a pensar o que é que eu faço para arranjar técnica, o que é que eu faço para arranjar físico, para conseguir ter dinheiro, para fazer mais corridas. A partir daí fiz todas as corridas do Campeonato Nacional que vieram a seguir, porque eu nesse dia descobri uma coisa fantástica, que é nós limitamos-nos muito a nós próprios e nós na prática somos muito mais capazes do que aquilo que pensamos que somos capazes. E eu descobri essa força e a partir daí o meu desafio era ver até onde é que eu conseguia chegar, não é? Queria sempre ir cada vez mais longe e foi esta questão do desporto foi um desafio em relação a mim própria e em relação a eu tentar pôr-me à prova e ver o que é que eu conseguia fazer, não é? Já que eu achava que não era capaz de fazer nada, depois fiz quase aquela prova toda e todas as outras vieram a seguir e por aí fora até hoje.
Começou então nas motos, foi a fazer Dakar Cairo, Paris-Dakar de moto. Como é que acontece a transição para os caminhões? Foi ponderado e estratégico ou foi também um bocadinho por acaso?
Aconteceu que eu fiz 4 Dakars, esses 4 Dakars tiveram uma história muito elaborada e no final, quando eu fiz o último Dakar foi um verdadeiro desafio, extremamente difícil. O meu carro de assistência pisou uma mina, eu tive que fazer a corrida praticamente sozinha, sem assistência mecânica. Foi muito doloroso para mim em todos os aspectos, como vocês devem pensar, calcular, porque todos os ocupantes do carro de assistência foram evacuados para o hospital, alguns ficaram bastante mal, aquilo mexeu muito comigo e, de facto, eu fiquei completamente arrasada, mas achei que a minha obrigação era tentar ir até não poder mais, por consideração às pessoas que estavam naquele carro e estavam lá só para colaborar comigo e para me ajudar. Portanto, esse Dakar foi extremamente difícil, onde eu tomei aquela decisão, ok, tenho que desistir, porque eu não tinha roupa, não tinha peças, não tinha tenda, não tinha absolutamente nada, mas a minha opção era desistir quando caísse e não me conseguisse levantar. Curiosamente, caí muitas vezes, levantei-me todas as vezes, parti-me toda, fiz imensas lesões, tive imensos meses a fazer fisioterapia a seguir para conseguir recuperar, mas consegui chegar ao fim. Mas aquilo era a minha quarta tentativa e à quarta tentativa eu conseguia de facto realizar o meu sonho e chegar ao final do Dakar, mas eu naquele momento não era uma pessoa feliz nem realizada, porque o Dakar não tinha sido aquilo que eu tanto tinha ambicionado. Não sentia aquela glória, estava absolutamente triste com as circunstâncias do rally. O facto das pessoas não valorizarem aquilo que eu fazia começou-me a pesar como nunca tinha pesado antes. Eu achava que nem as pessoas que trabalhavam de perto comigo se sentiam realizadas, porque, enfim, em Portugal só se consegue apreciar os resultados esportivos quem fica em primeiro, segundo ou terceiro, é o pódio. As pessoas sabem falar nisso. Mas eu, na altura, fazia resultados excelentes, mas não chegava ao topo da classificação geral, naturalmente. Comecei a andar à tarde, a minha moto era igual a dos rapazes. Não condicionou até essa altura. Até essa altura eu tinha o grande desafio de chegar ao final e de conseguir fazer o Dakar, que era o meu grande desafio, e ser das poucas pessoas que conseguiam terminar a prova. Independentemente de ser homem ou mulher, eu acreditava que era capaz de fazer e queria fazê-lo. Mas naquele momento em que todas as coisas me corriam mal e eu não conseguia ter um momento de glória, apesar de ter feito 4 tentativas, todas elas tiveram a sua história, me deixavam assim um pouco desanimada. Naquele momento eu achei que, de facto, o facto das pessoas, comecei a perceber que as pessoas não acreditavam que eu fosse capaz de fazer um bom rally com um bom resultado, que não valorizavam o meu esforço. Isso começou-me a pesar muito e eu comecei a ponderar a possibilidade de abandonar a competição. O meu patrocinador disse que, enfim, de moto já lhe chegava, que não queria mais, tudo aquilo, tudo junto. Foi um dilema enorme, lembro como se fosse hoje, a dificuldade em tomar a opção. Por um lado achava que não tinha condições de continuar a fazer melhor, eu queria continuar a fazer melhor. Por outro lado tinha pena deitar para o lixo tudo aquilo que tinha aprendido, toda aquela experiência, enfim, eu tinha feito Dakar, eu era das poucas mulheres a nível mundial que eu tinha conseguido fazer e custava-me imenso tomar a decisão. E lembro de um dia vir na rua a caminhar, a pensar, a dar contas à vida e tomei a decisão. Ponto final. Acabou a competição, vou vender as motas todas, nunca mais faço corridas. E naquele momento senti-me muito bem, o mundo ficou leve, respirei fundo, Pá, foi assim uma sensação de bem-estar muito boa. E no segundo seguinte eu pensei assim, espera aí, porquê é que eu não faço caminhão? Nunca nenhuma mulher fez, se calhar até é mais fácil do que é de moto. E no fundo, se eu fiz de moto, consigo fazer tudo o que eu quiser na vida, porque fazer o Dakar de moto naquelas circunstâncias deu-me assim uma força fabulosa. Eu achava que era capaz de fazer tudo o que eu quisesse. Dei comigo a pensar que se calhar até era mais fácil arranjar patrocínios para fazer de caminhão do que fazer de moto. Imaginei-me dentro do caminhão a saltar as dunas, como eu via na televisão, aquela imagem disse-me tanto, que eu lembro de chegar a casa e perguntar ao meu marido: Jorge, o que é que tu achas se eu tirar a carta de pesados? Quem sabe um dia posso fazer corridas de caminhão? E ele estava a fazer qualquer coisa, não me ligou muita importância, e disse: ah, pode ser uma ideia gira. Eu peguei imediatamente na mala para sair de casa, para ir à escola de instrução que está ali ao pé da minha casa, perguntar o que é que era preciso para fazer a carta de pesados. Fiz o exame em outubro e, como eu costumo dizer, sem saber ler nem escrever, em janeiro estava a fazer o Dakar de caminhão.
O que é que uma pessoa... Eu já percebi que a Elizabeth pensa muito nas coisas, ainda agora, claro, quando estava a falar dessa transição. O que é que uma pessoa que está no meio do deserto, só com um copiloto, só com um carro de apoio, o que é que pensa ali?
Nós só temos um pensamento e todos os outros a gente proíbe. Nós temos muitos truques, às vezes muitos deles inconscientes, para conseguirmos chegar onde queremos chegar, e um deles é exatamente não pensar em nada que possa pôr em causa o nosso objetivo. E cada vez que eu partia para uma etapa era: onde é que eu quero chegar? Qual é a minha meta? Qual é o meu objetivo? E isto veio exatamente da primeira prova que eu fiz em África, quando veio aquela ideia louca de fazer o Dakar de moto. Eu experimentei fazer uma prova antes do Dakar, fui fazer o Rally da Tunísia. Preparei-me tudo e depois à última hora percebi que não tinha dinheiro, tive que pedir dinheiro emprestado para participar. E quando eu começo a entrar no deserto e comecei a estar integrada naquela paisagem fabulosa do deserto, e de repente comecei a dar conta que estava sozinha a não sei quantos quilómetros, ninguém passava por mim, eu não ultrapassava ninguém, e comecei a pensar: epá, então e se eu me perder? Então e se eu não encontrar o caminho certo? Então e se eu cair? Então e se eu me aleijar? Então e se eu cair num sítio onde ninguém passar e ninguém me puder ajudar? E a certa altura a moto dá um grande esticão, bati em qualquer coisa, desequilibrei-me, estive à beira de cair, não consegui cair, mas aquele abanão da moto foi um abre-olhos muito grande. E eu dei comigo a pensar: espera aí, o que é que tu pretendes? Não é? Andaste a trabalhar este tempo todo para fazer o rally e agora que estás aqui estás cheio de dúvidas. Qual é o objetivo? Chegar ao acampamento, concentrar-me na navegação. E nunca mais a partir daí eu pensei em mais nada que pudesse pôr em causa o meu objetivo. Era navegar o melhor possível, ter atenção ao terreno, conduzir o melhor possível e chegar o mais rápido que eu podia ao acampamento. E foi sempre essa a minha atitude em todas as provas. Por muitos maus momentos que vivesse, que tive muitos, às vezes quando o deserto é calmo e a condução é fácil, às vezes a cabeça tem tendência a fugir e às vezes ir para sítios onde não se pretende, e é logo o anda cá, qual é o objetivo, concentra-te na condução, que é isso que se pretende. Porque os fatores de distração são muito grandes e a gente não se pode distrair.
E quais é que são as principais provações, se calhar um bocadinho mais em termos humanos, em termos físicos, quando se passa tanto tempo sozinho, tanto tempo numa moto ou tanto tempo num caminhão?
Em termos físicos é absolutamente horrível, em termos de moto é um sacrifício enorme. Eu acho que as pessoas não conseguem ter a noção do esforço físico que é necessário para conduzir uma moto. A minha moto pesava 200 quilos, era exatamente igual à dos rapazes. Embora eu treinasse muito no ginásio, eu treinava mais que todos eles, na realidade eu não tinha físico para manobrar aquela moto, para ter uma condução muito rápida e muito ágil. Portanto, eu conseguia ganhar pelo endurance, pela resistência física, para a capacidade de resistir ao cansaço e ao esforço e a todas aquelas coisas. Eu conseguia manter-me hora após hora após hora, sempre muito concentrada na navegação, que também era um dos meus pontos fortes. Mas o esforço físico é uma coisa indescritivelmente dura. E depois, nós naquele rally estamos praticamente privados de tudo. Eu de moto levava os bolsos do blusão com comida, umas barrinhas energéticas, às vezes uma sandocha que fazia no acampamento, uns pacotinhos de frutos secos. Aquilo desaparecia, que era um instante, e aquilo não era nada suficiente para o esforço físico que se fazia. E portanto eu lembro-me da sensação de fome ser horrível, e eu ainda hoje mantenho aquele hábito, quando tenho a oportunidade de comer, porque nunca sei quando é que vou comer a seguir. Isto mais nas corridas, não é? Em casa não tanto, mas nas corridas às vezes vejo-me a comer de uma forma excessiva, porque nunca sabe quando é que se vai comer a seguir, e a sensação de fome é horrível. Eu lembro-me que o que me incentivava a andar depressa não era o meu bom resultado, era pensar o que é que ia comer quando chegasse ao acampamento. E às vezes punha-me a imaginar aquele bife grelhado que eles faziam lá na chapa e a massa esparguete, e era um incentivo para eu andar depressa. Portanto, essa era uma das outras coisas extremamente difícil. Para além disso, o modo de vida no deserto é extremamente... é duro, é muito duro. Nós dormimos em tendas, no chão, com um colchão muito fininho, com as pedras ali a espetar no corpo, com temperaturas às vezes que rondam os 0 graus. Nós vestimos tudo o que temos e quando passamos a noite a tremer não conseguimos adormecer, com o barulho dos carros, dos geradores, dos aviões, seja do que for. E, portanto, as condições de vida, de uma maneira geral, neste rally são extremamente duras. E, portanto, neste rally não é... A boa capacidade de condução que marca a diferença é a capacidade de nós resistirmos a estes problemas todos, a estas dificuldades todas, e continuarmos sempre com vontade de partir para a etapa seguinte e de continuar a conduzir bem. Para não falar nas casas de banho, nos duches, nem nessas coisas, não é? Passado estes anos todos ainda continua a ser uma situação difícil nos rallies.
Elizabeth, não a vimos este ano na África Eco Race, uma prova que venceu. Pois é, isso que lhe queríamos perguntar também, que é como é que se lida também com essa ausência, tendo em conta que poderia ser também um título a defender?
Para mim foi um desgosto enorme não poder continuar, porque no fundo eu dediquei a minha vida a isto, prescindi de muita coisa e dediquei-me de corpo e alma a uma causa que era chegar ao topo da classificação geral em caminhão. Portanto, esse foi o meu grande desafio e eu, por isso, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Na realidade, tive sorte de ter um patrocinador que foi meu aliado ao longo destes anos todos e que esteve sempre ao meu lado, mas que chegou a esta altura e achou que tinha outros interesses e, portanto, acabou por decidir não alinhar mais comigo. E eu tive esperança que, sendo agora uma pessoa mais conhecida, sendo mais reconhecida pelos resultados desportivos, que conseguisse que outras empresas se interessassem para eu poder voltar.
E sem que fosse também a Elizabeth andar a bater às portas, não é?
Mas eu já não podia tanto, eu continuo a bater às portas. Mas, na realidade, nestes mais de 20 anos em que eu faço corridas, a mentalidade das pessoas não mudou, continua exatamente igual. Não se encara o desporto como um investimento, não se percebe o quanto se pode tirar do investimento de uma modalidade desportiva. O dinheiro que seria necessário, por exemplo, eu fazer uma corrida, se calhar o equivalente a um anúncio de televisão, que passa despercebido no meio de tantos outros e que... se calhar não fica uma marca nas pessoas como fica, por exemplo, um desportista que ganha e que se destaca na sua modalidade. E apesar de tudo, eu andei todo o
ano...
Ainda
assim, todos se recordam daqueles caminhões com aqueles tons laranja,
exatamente,
vermelho, não é?
Exatamente.
E há aqui uma outra curiosidade que eu não sei se a Elizabeth sabe. Em 2019 foi dos artigos de desporto mais partilhados do Observador, mesmo tendo sido logo no início do ano... em janeiro, e mesmo assim conseguiu acabar no top 5 dos mais partilhados.
A vitória.
Portanto, é sinal de que as pessoas...
Sim,
ou seja, é uma coisa que cria um certo buzz, as pessoas interessam-se.
E essas coisas ainda fazem com que eu me sinta mais triste. É claro que depois disto acabar, eu senti assim um certo alívio, consegui olhar para o lado, coisa que eu não conseguia fazer antes, estava sempre muito centrada no meu trabalho, sempre, às vezes as notícias aconteciam, os eventos aconteciam e eu estava tão centrada na minha atividade que nem conseguia ver o mundo que passava à minha volta, porque de facto nós conseguimos fazer aquilo que fizemos, tínhamos de trabalhar todos muito e era um empenho, uma dedicação enorme. E portanto, chegada a esta fase, eu gostava também de conseguir uma condição que me permitisse... estar um bocadinho mais aliviada de trabalho, porque no fundo eu tinha toda a responsabilidade de desenvolvimento do caminhão, toda a organização da equipa, nós fazíamos tudo, mas nem de uma forma nem de outra não consegui de forma nenhuma voltar ao rally este ano. Ainda consegui associar-me a uma empresa que se entusiasmou e que se comprometeu comigo, ainda trabalhei durante todo o verão até... para aí princípios de outubro, convencida de que ia voltar, e depois quando chegou a altura de se fazer o pagamento, afinal o otimismo era superior à capacidade financeira e não foi possível participar. Isso ainda me deixou um bocadinho mais desanimada, portanto eu ainda ando a tentar voltar a fazer, criar condições para voltar ao rally, mas em Portugal de facto as empresas não encaram o desporto com o valor que ele merece, e portanto até agora não me foi possível, mas ainda não desisti da ideia.
Existe aqui um tema quase obrigatório, na verdade, que é a morte do Paulo Gonçalves no último Dakar. O que é que o Paulo significa para o desporto motorizado português?
O Paulo significa um exemplo de um bom desportista que se calhar não lhe foi dado o valor que ele merecia. No fundo, aconteceu, o Paulo teve momento de antena, teve destaque nos meios de comunicação social, no momento em que, infelizmente, acabou por falecer. E isso foi o momento em que todas as pessoas olharam para o rally e pararam para pensar, epá, afinal se calhar isto é duro, afinal isto se calhar é difícil. Porque até lá as pessoas não se interessam ou fingem que não percebem. Para mim, eu há muitos anos, desde que eu comecei a andar de moto, que assisti a várias mortes e aprendi a lidar com elas. E eu próprio, enquanto piloto de moto, era uma situação que me afligia, não tanto aquela questão de um dia morrer. E eu sabia perfeitamente que cada vez partia para uma etapa que podia não voltar. E eu até... isso não me chateava muito. Chateava-me, por exemplo, o facto de um dia pensar que podia ter um acidente, ficar sentado numa cadeira de rodas para o resto da vida. E isso mexeu sempre muito comigo, naquele sentido de eu me tornar muito defensiva e ter uma condução muito cuidadosa, e em vez de, às vezes, ir um bocadinho mais depressa, travar mais cedo, passar mais devagar para garantir que conseguia fazer tudo bem. Isso, por um lado, jogou ao meu favor porque consegui terminar a maior parte das provas em que participei, mas, por outro lado, também me sacrificou um bocadinho os resultados esportivos. Mas, na realidade, o desporto é isto mesmo, é um risco que nós enfrentamos, que às vezes as coisas correm bem, nós conseguimos vencer, conseguimos ter destaque, outras vezes as coisas correm mal e às vezes o limite está ali. Infelizmente, para nós, o Paulo Gonçalves chegou ao seu fim nesta corrida, o que nos deixou todos bastante triste, e eu lamento verdadeiramente que ele não tenha tido o destaque que merecia. Era um bom piloto, passava a vida a lutar para ter condições que muitas vezes lhe eram negadas, mas é assim. É este o destino de todos os desportos, de todos os desportistas portugueses, o que eu lamento sinceramente.
Elizabeth Jacinto, estamos já perto desta entrevista, nesta segunda parte do Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola. Agora é tempo de desconto, vamos às perguntas rápidas.
Começo eu então, motas ou caminhões?
No princípio foi moto, agora é o caminhão. Já não volto para trás.
Lisboa-Dakar ou Paris-Dakar?
Nem Lisboa-Dakar, nem Paris-Dakar. Ou seja, Lisboa-Dakar ia bem. O Africa Race agora vai melhor, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto, o formato de Dakar na América Latina ou noutros continentes, para mim não faz sentido.
Elizabeth, se não tivesse apostado no desporto, ainda era professora ou acha que tinha ido por outro caminho?
Provavelmente, se calhar, ainda era professora, com muito gosto, com todas as frustrações que os professores têm, mas se calhar ainda era professora.
E sem ser o desporto motorizado, a que outro desporto é que gosta de assistir?
Assistir, acho graça ver outras modalidades, mas não tenho conhecimentos que me permitam perceber as modalidades assim a fundo. Acho imensa graça ao rugby, por exemplo, mas gosto mais de fazer desporto do que assistir.
Qual é o maior objetivo que tem para 2020?
Era arranjar patrocínios para conseguir voltar a fazer o Africa Race em janeiro de 2021.
Portanto, está marcada também uma próxima entrevista para quando for janeiro do próximo ano. Vamos ter lá aqui novamente.
Era bom sinal,
Ou para falar de um bom resultado ou da preparação para a prova.
Gostava muito que assim fosse.
Elizabeth Jacinto, muito obrigado por estar connosco.
Obrigado,
neste
eu.
Nem Tudo Que Vai à Rede é Bola. Fim de jogo, apito final neste programa, que vai estar também disponível daqui a pouco em observador.pt, onde vai poder ouvir este programa em podcast. Até já e até para a semana.